e a minha carne precisa ser disciplinada. Só assim vai ter transformação, porque senão não vai ter transformação. Amém? Então eu e vocês, nós precisamos de transformação. Isso acontece quando nós jejuamos. E para isso nós separamos um livro. Esse livro aqui, Celebre a Vida, apesar de ser preto, né? A capa, Celebre a Vida. Parece assim que você está vendo uma lápide, né? Quando eu vi assim, parecia uma lápide, mas está escrito Celebre a Vida. E é um livro, né? Cada dia, nós vamos ler um capítulo e nós vamos meditar a respeito disso. Amém? E aí nós vamos crescer, nós vamos avançar e você vai ser transformado e você vai chegar ao final dos 21 dias de jejum e você não mais será o mesmo. Lembre-se, a minha transformação e a sua transformação depende de quanto que nós nos relacionamos com Deus. É contemplando Jesus que existe a nossa transformação, não é fazendo força para isso. Amém? Então, os livros estão sendo entregues para os membros, para os líderes, e os líderes vão entregar para vocês. E aí vocês acertam, e como combinado, nós vamos acertar até o final de semana que vem. Amém, igreja? Já está combinado isso, e aí a gente já acerta, fica tudo resolvido. E aqueles que quiserem mais, vocês nos avisem, procurem um líder, um discipulador, para nós comprarmos mais essa semana, para no domingo que vem você ter também. Tá bom? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Pai, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor. Te dar graças por conta da tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz. E que ela é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo revelação. Revelação da tua palavra, Senhor. Para que, Deus, nós possamos experimentar, Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Sabe, você só vai experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu, a minha mente e a sua mente forem transformadas. Transformadas, sabe? Então eu e você precisamos disso. E só de você estar aqui já é um bom início, amém? E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é algo que me tocou. Eu estava meditando essa semana e eu estava meditando. Quais foram as vezes que Jesus prestou conta? Que Jesus foi interpelado, foi interrogado, alguém foi e perguntou para ele, e ele, o que que ele respondeu para cada tipo de pessoa? Então, lá em João 17, nós vemos a oração sacerdotal. E na oração sacerdotal, Jesus está dando uma prestação de contas para Deus. E ele faz uma oração depois. Eu não vou falar hoje, eu gostaria muito. Queria ter tempo hoje para falar sobre a oração sacerdotal. A oração mais linda, a oração mais importante, que é a oração do próprio Deus por nós, quando ele estava aqui na terra. Mas eu vou falar de parte dela. Então, Jesus prestou contas para Deus. Fala assim, Jesus prestou contas para Deus. E ele prestou contas para os homens também. Mas que homens? João Batista, certa vez, estava com uma dúvida. Ele estava preso. Ele estava numa situação difícil. E ele começou a ter dúvida de se Jesus era o Cristo. E Jesus, entendendo isso, foi lá e prestou contas para João. E depois ainda falou de João Batista. Mas o engraçado é que para os fariseus que vinham falar com ele, Jesus não prestava contas. Pelo contrário, Jesus os confrontava. Amém, irmãos? Então, para aquelas pessoas que tinham dúvidas, Jesus, ele explicava. E como que ele... Isso tem algo para nós. E eu quero ler com você. Primeira coisa, vamos ler João 17, a partir do versículo 4. Abra aí, João, capítulo 17, a partir do versículo 4. Versículo 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, Jesus está falando para Deus, está falando assim, ó, Pai, eu te prestando contas do que ele fez, eu te glorifiquei na terra. E aí, o que que acontece? Deus deu uma obra para Jesus. Agora a pergunta que eu te faço: Jesus deu uma obra para mim e para você fazer? Deu. Então, vai chegar um dia lá no tribunal de Cristo, que é só para os crentes, sabe? Um dia você vai, perante o tribunal de Cristo, você vai chegar diante de Cristo e você vai prestar contas daquilo que você fez. Vai chegar, o tempo está chegando, já está terminando. E aí você também vai prestar contas, da mesma forma que Jesus está prestando contas aqui para o Pai. Eu e você vamos prestar conta para Jesus, da obra que Ele colocou para nós fazermos. Amém? Vamos lá. E Ele falou: te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Presta atenção no que Jesus fala aqui. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus está falando o quê? Que os homens, os discípulos, aquelas pessoas que estavam andando com ele, Deus tinha dado para ele, e ele era o responsável por essas pessoas. E essas pessoas que eram, Jesus era o responsável, falou assim: ó, todas estão aqui comigo, eu cuidei delas, eu ensinei para elas, eu mostrei para elas quem é o Senhor. Agora trazendo para nós, quem Deus te deu? Sabe quem te confiou? Deus te confiou as pessoas que estão lá no seu trabalho. Deus te confiou a sua família. Deus te confiou os seus vizinhos. E aí eu, o que que eu tenho que fazer nessa posição? Eu tenho que chegar e me posicionar. Espera aí. Se eu sou cristão, ou seja, pequeno Cristo, eu falo igual a Cristo, eu sou igual a Cristo, eu tenho que fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Então eu não tenho que olhar para aquelas pessoas como os meus inimigos, como as pessoas que não gostam de mim, ou como as pessoas que eu não gosto dela. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o que Deus pensa delas. Então eu posso ter problema, eu, Marcelo, com uma pessoa, com um governante, eu posso não gostar dele, eu posso ter algum problema, mas Deus está olhando para ele querendo que ele seja salvo, verdade ou não? A questão é eu olhar da mesma forma que Deus olha. Porque se eu olhar da forma como eu olho, a minha vontade talvez seja de encher de porrada. Quantos estão me entendendo? Mas Deus quer que eu vou lá e ame, e pague o preço, e ore por aquela pessoa, para aquela pessoa ter uma experiência com Deus. E o meu coração não se encha de ira, de ódio, mas o meu coração se encha de amor, para declarar sobre a vida daquela pessoa. Porque senão nós somos iguais a qualquer outro. Quantos estão me acompanhando? Então, da mesma forma que Deus confiou pessoas a Jesus, Jesus confiou pessoas para nós. Para quê? Para levar essas pessoas junto, para essas pessoas não irem para o inferno. Lembre-se, eu e você somos reis e sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que ligam as pessoas a Deus. Nós somos a ponte, nós levantamos a mão para os céus e colocamos a outra mão na terra, ligando as pessoas a Deus. É o sacerdote que faz isso. Então no meu trabalho eu tenho que me posicionar dessa forma. Na minha casa eu tenho que me posicionar dessa forma. Eu sou responsável pelo meu filho se conectar com Deus. E o que que eu estou fazendo na minha casa para o meu filho se conectar com Deus? O que que eu estou fazendo na minha casa para minha esposa ser uma mulher de Deus? O que que eu estou fazendo no meu trabalho para aquelas pessoas terem uma experiência com Deus? Para que aquelas pessoas, quando elas olhem para mim, elas vejam que eu sou um homem de Deus. Eu estava meditando nisso hoje, bem de manhã cedo. E eu estava meditando na palavra homem de Deus. E o que, que é um homem de Deus? Toda vez que você vê na Bíblia homem de Deus, tem às vezes até pessoas que confundem no Velho Testamento. Anjo de Deus fala que é um homem de Deus. Mas na verdade a Bíblia, quando fala que era um homem de Deus, era um homem que tinha uma ordem de Deus, que ele ouvia de Deus, e porque ele ouvia de Deus, ele manifestava aquilo que Deus tinha falado para ele aqui na terra. Quantos estão me acompanhando? Fosse homem, fosse mulher de Deus, tinha homens e mulheres de Deus. Então, e a palavra do Senhor diz que nós somos homens e mulheres de Deus, mas um homem de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Como é que alguém pode ser chamado de homem de Deus se ele não faz a vontade de Deus? Tem algo errado. Quantos estão me acompanhando? Porque é mais ou menos como um embaixador. Se eu sou embaixador, eu obedeço às ordens de quem? Do país que eu pertenço. Eu não obedeço às ordens do país onde eu estou. Você sabia que se alguém atacar a embaixada dos Estados Unidos aqui, os Estados Unidos têm autorização para declarar uma guerra contra o Brasil? Sabia disso ou não? A embaixada americana é como se fosse um pedaço dos Estados Unidos aqui dentro. A Polícia Federal não pode entrar. O Exército não pode entrar. Porque ali é um pedaço dos Estados Unidos. Ali tem guarda, ali tem o Exército, não sei se os Marines. Tem pessoas que tomam conta lá. Não são do Exército brasileiro que toma conta. É do Exército lá daquele país que toma conta. Você sabia disso? É a mesma coisa. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, aonde nós estamos, o lugar onde nós estamos o que fazendo? Nós somos aqueles que levamos a palavra de Deus. Nós somos aqueles que representamos a Deus. Da mesma forma com seu filho, com a sua esposa, ou com seu marido. Então, o nosso papel é o que? É nos conectarmos com Deus e levar todas as pessoas que estão conosco a se conectarem também. Os irmãos estão me acompanhando? É dessa forma. E Jesus está aqui falando para Deus que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele fez, para Deus, ele está falando: ó, o Senhor me confiou isso e eu fiz isso. A obra que o Senhor falou para eu fazer, eu estou fazendo, ainda vou terminar, porque na verdade, essa oração sacerdotal, ele tinha acabado de fazer a Santa Ceia. Ele já ia para o Getsemane. Ou estava a caminho do Getsemane. Não sabemos. No Getsemane ele ia orar, e depois que ele ia orar, falando com Deus, ele ia ser preso e depois crucificado. Foi a última oração, depois, antes daquela oração, penúltima oração. Mas a oração mais importante, que é a hora que ele está prestando contas para Deus, do ministério dele. Mas nós também vamos prestar contas do nosso ministério para Jesus. Porque ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e curai os enfermos. Quantos estão me acompanhando? E vai chegar um dia que eu e você vamos prestar conta. E o que, que a gente vai falar lá? O que, que a gente vai entregar lá? Quantas vidas você trouxe para mim? Quantas pessoas você orou por elas? O que, que você falou para elas? Você levou condenação para elas? Você levou briga para elas? Levou contenda para elas? Ou você levou amor para elas? Ou você levou a graça para elas? Aonde você foi tinha confusão, porque você levava confusão, ou aonde você foi você levou a paz? Você levou o amor. Quantos estão me acompanhando? Isso não quer dizer que, por exemplo, Jesus, eu estava lendo o texto essa semana, Jesus, quando um fariseu convidava ele para a casa dele, você pensa, o que, que acontecia na casa do fariseu? Eu fiquei impressionado com Jesus. Jesus quebrando o pau com os fariseus na casa do fariseu que convidou ele. Eu olhei assim e falei, na casa do cara. Jesus estava confrontando o fariseu na casa dele. Com o fariseu. Mas com aquela mulher pecadora, com Zaqueu, ele não fez isso. Quantos estão me acompanhando? Então percebe. Jesus tinha forma de tratar as pessoas de forma diferente. Com aqueles soberbos ele tratava de um jeito. Com aquela pessoa que era quebrantada ele tratava de outra forma totalmente diferente. Ele não jogava peso naquela pessoa que estava com problema, mas naquela pessoa que se achava, aí ele confrontava. Aí não tinha paz. Ele trazia a verdade. Quantos estão me acompanhando? E aí, o que, que você entende disso? Que eu e você, nós temos que prestar contas. Porque nós somos resgatados, nós somos conquistados, nós somos tirados do inferno. E nós somos comprados por preço de sangue. E Jesus nos trouxe para o seu reino. E agora ele deu uma ordem para nós: ide. Ele não falou se você quer fazer. Ele falou: vai. Vai, prega. Vai, declara. E um dia eu vou estar lá prestando conta disso. Os irmãos estão me acompanhando? Mas teve uma outra pessoa, que aí já não era Deus, que ela estava com dúvida. Por exemplo, Jesus para os discípulos, ele que perguntava. Os discípulos nunca perguntavam quem era ele. Você pode ver, ele nunca prestou. Ele sempre perguntava: quem vocês acham que eu sou? Os discípulos não perguntavam, era Jesus que perguntava. Para saber quem eles estavam olhando para ele. Para Jesus saber quem que eles estão pensando que eu sou. Para ver se eles estão entendendo alguma coisa. Mas teve uma outra pessoa que era o primo de Jesus, João Batista. E o que, que aconteceu com João Batista? João Batista estava preso. João Batista estava passando por uma necessidade, uma situação adversa. E na cabeça dos judeus, Jesus era o libertador de Israel. Era o que ia libertar Israel dos romanos. Porque isso era o que pensavam os estudiosos da época. Os irmãos estão entendendo, acompanhando aqui? E aí por conta disso, só que Jesus não estava fazendo nada disso. Jesus estava fazendo outras coisas. E aí eu quero que você leia o texto comigo. Lucas capítulo 7, versículo 20. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 20. Lucas capítulo 7, versículo 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe, o tropeço aqui é do grego, chama escandalizo, é de você se escandalizar. E Jesus está falando aqui que bem-aventurado, abençoado é aquele que não achar em Jesus motivo de escândalo. Por quê? Jesus, as pessoas pensavam que Jesus ia libertar Israel dos romanos, mas Jesus não estava libertando Israel dos romanos, Jesus estava libertando Israel do demônio, do diabo, do mundo, da carne. Quantos estão me acompanhando? Foi para isso que o Cristo veio. Só que por conta da pessoa ter um entendimento errado de quem era Jesus, estava em dúvida. E Jesus não falou para ele: eu sou o Cristo. Na verdade, Jesus podia falar assim: quem é João para perguntar se eu sou o Cristo? Ele está com dúvida. Jesus também não precisava ser batizado. Precisava Jesus ser batizado? Mas não, ele se batizou porque ele estava representando a nós. E ele estava dando o caminho, ele estava dando o exemplo, se batizando lá, tanto que na hora que ele se batizou, o que, que aconteceu? Os céus se abriram, e ouviu-se uma voz: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. Então, na hora que Jesus não precisava disso, mas ele foi lá, se humilhou, se batizou. João batizou, tanto que João falou assim: eu que devia ser batizado por você, não você me batizar. E aí depois Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, ficou 40 dias, foi tentado pelo diabo, e depois começou seu ministério. foi lá, chamou os discípulos e começou, e começaram os milagres. Até então não acontecia isso. Mas o interessante é que a prestação de contas de Jesus é o quê? Não é falar que a igreja é legal, que as pessoas são legais, que tem lugar para estacionar, que tem ar-condicionado, que tem um louvor bom. Não. Não é no natural. É o quê? Os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem, os leprosos são curados. O que Jesus está querendo mostrar aqui? Que diante dos homens, diante das pessoas, nós temos que ser conhecidos e lembrados por isso. As pessoas têm que lembrar de nós, porque houve uma manifestação do poder de Deus na vida delas. Que nós levamos as boas novas para as pessoas. Que nós levamos, não levamos condenação, não levamos um peso, nós levamos o quê? A vida de Deus. Nós levamos a unção do Senhor, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? E quando você vive dessa forma, as pessoas lembram assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Na hora que abre a boca, acontece: os surdos ouvem, os cegos vêm, os coxos andam. É a forma como nós temos que ser lembrados. Mas infelizmente, o que acontece no meio evangélico? A crente fofoca, o crente bate na mulher e vai embora. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você temos que entender por que nós temos que ser lembrados aqui na terra. É porque nós temos que ser usados por Deus. Quando lembrar de nós, fala assim: eu posso não crer nesse Deus que ele fala, mas eu não posso deixar de falar uma coisa: que ele não é apaixonado por esse Deus, que ele não é comprometido com esse Deus, que ele não crê nesse Deus. Não, realmente ele crê. Quantos estão me acompanhando? Nós temos que ser lembrados por isso. Nós temos que sermos lembrados da mesma forma que Jesus foi lembrado. Ide e anunciai a João. Ele não falou: eu sou o Cristo, aquele que havia de vir. Não, fala assim: avisa para João que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os leprosos estão sendo curados, que quem está morto é ressuscitado, e está sendo pregado o Evangelho, as boas novas, para aqueles que estão necessitados. Ou seja, a resposta de Jesus foi essa, a credencial de Jesus foi essa. Foram as duas únicas vezes que Jesus prestou contas, uma para Deus e a outra para João Batista, que estava em dúvida. Só que é o seguinte: João Batista estava lá no dia, estava lá batizando Jesus. Ele ouviu a voz do céu falando: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele estava lá. Mas depois ele teve o quê? Dúvida. Fala assim: dúvida. Eu e você não podemos ter dúvida de Jesus. Isso é que Satanás quer colocar sempre, que eu e você tenhamos dúvida de Deus. Porque quando eu tenho dúvida de Deus, o que acontece? Eu tenho dúvida que Deus pode fazer. E aí não acontecem as coisas, não acontece o milagre, o sobrenatural de Deus, porque eu tenho dúvida. E não mudou, lá no Éden a mesma coisa. O que a cobra falou? Não, não é bem assim não. É o tempo todo querendo que você e eu tenhamos dúvidas. Dúvidas do amor dele, dúvidas do cuidado dele, dúvidas de se ele cuida de nós ou não. Os irmãos estão me entendendo ou não? Lembra que eu estava falando aqui de avarento? Tem dúvida. Não, então eu vou fazer, eu não vou ter fé em Deus, não. E eu tenho que, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que esquecer a vida com Deus. Não, eu ganhei aqui esse trabalho aqui, eu ganhei essa casa, eu ganhei isso aqui. Não, eu vou, não, agora não dá tempo mais para ir para a igreja, não dá mais tempo para ir para a célula. Por quê? Inverteu tudo. Não, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. Mateus 6:33. Acho que é o versículo que eu mais falo para vocês aqui. E Romanos 12:2. Por quê? Porque isso é a base. É viver o reino de Deus. Então nós temos que ser lembrados, nós temos que ser lembrados como igreja, cada um de nós, lá nas nossas células, lá nas nossas casas. Não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, e nós vamos falar: Senhor, aquelas pessoas lá, eu falei do Senhor para elas. Senhor, eu orei por elas, eu declarei sobre a vida delas. Elas não queriam, mas eu continuei orando, continuei jejuando, declarando sobre a vida delas, para elas terem uma experiência com o Senhor. Senhor, foi isso que eu fiz. Os irmãos me acompanham nisso? Sabe, isso é a vida com Deus, isso é a vida cristã, é você manifestar a glória de Deus aqui na terra, falando dEle, compartilhando a vida que Ele te deu. O Espírito Santo sendo liberado na vida de outra pessoa, a pessoa experimentando boas novas, você chegando no lugar, e o lugar que estava meio triste, você começa a conversar com a pessoa, e começa a mudar o ambiente, porque tem vida de Deus dentro de você, porque você é um enviado, você é um embaixador de Cristo, e aonde você chega, o ambiente não pode mais ficar a mesma coisa. É que nem comer chocolate, a sua boca não fica mais a mesma coisa. Muda. Acontece algo. Por quê? Porque transforma, traz alegria, muda de figura. Eu e você somos assim. Eu e você somos dessa estirpe de pessoas. Dessa classe, desse nível. Sabe, nós não temos que ser lembrados porque nós temos um site, nós temos um prédio legal, nós temos isso. Não, nós temos que ser lembrados porque os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos vêm, os leprosos são purificados, casamentos são restaurados, pessoas que queriam se matar agora querem viver. Pessoas que não queriam mais saber da vida, agora querem viver a vida. Pessoas que estavam desistindo da vida, hoje querem viver plenamente. Pessoas que estavam com a vida totalmente destruída financeiramente, tinham quebrado, Deus restaura todas as coisas. É isso. A igreja é isso. Nós somos chamados para isso. Para levar as boas novas, para levar alegria onde a gente vai, para cumprimentar as pessoas, para levar a vida de Deus. Cês, sabe, eu fui para Israel, né? Em um dos momentos mais marcantes da minha vida, eu estava lá no Mar da Galileia, e eu fiquei parado assim na beira, assim. Eu até vontade de tirar o sapato, entrar na água. Mas eu fiquei lá, e eu fiquei parado assim, olhando para a margem, assim. Eu estava lá em Cafarnaum, e era o lugar onde Jesus mais ficou, né? Ele tinha uma casa lá, tudo. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei imaginando Jesus chamando os discípulos. Eu fiquei imaginando como é que era Jesus chamando os discípulos. Vocês imaginam Jesus com a cara fechada? Com a cara parecendo um lutador de MMA, esperando o oponente? Ou vocês acham que Jesus chegava lá com aquele sorriso? Como é que vocês acham que Jesus chegava? Como é que Jesus entrava no lugar? Chegava assim, cara de mal, ou ele chegava com aquele barbão, sorrindo, levando alegria, dando bom dia, levando as boas novas. Sabe? Sabe aquela passagem que tiraram a telha para descer a pessoa que tinha problema nas pernas, que ele não podia se locomover, que era uma maca? Vocês lembram dessa passagem? Você sabia que foi na casa de Jesus, onde Jesus morava? Arrancaram o telhado para descer. Deixa eu te perguntar, se fizesse isso na sua casa, como é que você ia ficar? Imagina eu aqui pregando, lotado aqui, e alguém abrindo isso aqui. Eu falei, quem que é o miserável que está quebrando isso aqui? A telha caindo, caindo esses negócios aqui de proteção, acústica. Mas Jesus estava lá. Aí falou, grande é a fé. Sabe por quê? Jesus não estava preocupado com o prédio. Jesus não estava preocupado com a casa. Jesus não estava preocupado com o carro, com o cavalo. Jesus estava preocupado com as vidas, com as pessoas. Isso era o mais importante. E se isso era importante para Jesus, era não, é, tem que ser para quem? Para nós também. Essa é a coisa mais importante. Sabe, em Lucas capítulo 15, é o único lugar que você lê que fala que tem festa no céu. E só tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém que estava indo por um caminho totalmente errado, se arrepende. Sabe, quando a gente vai assistir alguma coisa, TV, ou ver alguma coisa no YouTube, a gente vê cada coisa, as pessoas fazendo coisas assim, totalmente impuras, um monte de coisa, e a primeira coisa que vem no seu coração, você fala assim, nossa, mas esse mundo é sujo, esse mundo é isso, e não sei o que lá. Nossa, olha essa moça, o que ela está fazendo com a vida dela, é uma pro e não sei o quê. Mas Cristo quer essa pro não sei o quê. Cristo quer aquele drogado lá. Cristo quer aquela encrenca de duas pernas do seu cunhado, sei lá. Sei lá se é cunhado. Cristo quer ele. E se Cristo quer ele, colocou você lá perto dele, fala assim, é comigo mesmo, sou eu mesmo que tenho que ir lá, sou eu que vou orar, sou eu que vou clamar, sou eu que vou jejuar nesses 21 dias por ele, sou eu que vou falar para ele que tem alguém que pode transformar a vida dele. E na hora que eu falar e ele ver esse amor estampado na minha vida, e ele ver que tem encargo dentro de mim, a vida dele não vai ser mais a mesma coisa. A vida dele vai ser transformada. Sabe, irmãos? Uma igreja, ela tem que ser conhecida não porque quantos likes tem, quantos views tem, quantos membros tem. Uma igreja tem que ser conhecida por se ela faz a obra de Cristo. Se manifesta a glória do Senhor. Se é pregado a graça de Deus, o amor de Deus. É isso que faz toda a diferença. É isso que modifica as vidas. É o amor. É a vida de Deus. É a unção de Deus. Sabe, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você entende que tudo isso que a gente vê aqui e tudo mais, isso tudo um dia vai sumir. E a única coisa que Ele quer são vidas, são pessoas. Sabe, Deus, Ele não nos fez robôs. E eu e você temos o livre-arbítrio de escolhê-lo ou não. E o nosso papel é fazer como Jesus. Aquelas pessoas que o Senhor deu para nós, aquelas pessoas que eu tenho relacionamento, aquelas pessoas que têm um raio de contato com elas, essas pessoas fazem parte daqueles que Deus me confiou. E essas pessoas que Deus me confiou, Ele deseja que eu ore por elas, que eu clame por elas e que essas pessoas tenham uma experiência. Até aquele chefe que quer te mandar embora, Deus quer ele. Até aquela chefe que quer te ver morta, Deus quer ela. Até a tua sogra que mostra a língua para você, mulher, Deus quer ela. Ah, estou falando porque a minha mãe mostrava a língua para minha esposa, só por causa disso estou falando. Mas a minha esposa, um dia, antes da minha mãe ser entubada e ficar 30 dias, ela aceitou a Cristo e pediu perdão para minha mãe, para minha esposa. E hoje ela está lá, me esperando. Só foi mais cedo. Sabe? Vida com Deus é isso. É nós sermos canais de Deus, como Cristo foi aqui na terra. E nós temos que ser lembrados pelas pessoas, como Cristo é lembrado. Onde Cristo ia, levava a vida de Deus, levava a unção, levava a cura. Aonde tinha uma pessoa doente, Jesus chegava e falava assim: não, vem cá. E Jesus não perguntava para a pessoa: ó, o que você fez de errado? Ó, eu sei que você aprontou com a sua esposa, por isso que você está leproso. Não. O que você quer que eu te faça? Eu estou aqui para ser canal de cura. Eu estou aqui para ser canal de bênção. Eu não estou aqui para te julgar. Cristo era assim. Nós temos que ser também. Isso é uma igreja que faz a diferença. O resto, meu irmão, é festinha das baratinhas. É show pirotécnico. É pintura. É não sei o quê. Não, isso aí tem nada demais. Estrutura. É bom. Traz conforto, e a gente procura sempre, cada vez mais, trazer conforto para os irmãos. Mas isso não é o foco. O foco é se nós estamos levando Cristo para as outras pessoas, se nós estamos levando vida de Deus para outras pessoas, se as pessoas, quando lembram de nós, falam assim: ali vai um homem, uma mulher de Deus, que vive de uma forma totalmente contrária ao que o mundo prega, ao que o mundo fala, porque nós andamos na contramão do mundo, porque nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, nós representamos Ele aqui na terra. E se eu sou filho de Deus, eu carrego o Espírito Santo, todo o poder de Deus já está dentro de mim, e Deus quer que eu seja liberado. Só que sabe o que é engraçado? O poder de Deus só é liberado quando você pensa nos outros, quando você tem compaixão. Quando você só pensa em você, isso não acontece, não é liberado nada. Mas quando você tem encargo pelos outros, você tem encargo para que os outros experimentem de Cristo, aí é liberado. Sabe, minhas orações são para que cada um de vocês sejam usados por Deus. Sejam, sabe, canais de bênção na vida de outras pessoas. Que você, lá no seu trabalho, na hora que você vê alguém que está com uma dor, está com um problema com alguém, ou está com câncer, alguma coisa, você levante, saia da sua baia e vai lá orar por aquela pessoa. Fala assim: não, eu vou orar porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e Ele levou na cruz todas as enfermidades, e você impõe as mãos sobre aquela pessoa e aquela pessoa vai ser curada. A minha oração diária é essa: que cada um de vocês seja usado aonde você está, para levar uma vida para o Senhor, para que você seja canal de Deus, e para que essas pessoas tenham experiências com Deus, porque um dia nós vamos chegar lá diante do Senhor, e nós vamos lá levar, e a Bíblia diz para nós não chegarmos de mãos vazias, para nós chegarmos lá com o cesto cheio, falar: Senhor, eis-me aqui, e todos que o Senhor me deu, me confiou. Sabe, exceto o filho da perdição, que era Judas, todos que Deus deu para Jesus, Jesus não perdeu nenhum. E aquele que poderia se perder, que era Pedro, Cristo foi lá falar com ele, falar: vamos resolver aqui, Pedrão. Tu me amas? Tinha negado 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Apascenta os meus cordeiros. Quer provar que você me ama? Quer. Cuida dos meus cordeiros. Cuida deles que nem eu cuidei de você. Faz a mesma coisa. O resto, deixa para lá. Não fica ligando para os problemas. Não fica ligando se isso, aquilo. Não fica com probleminha. Não. Cuida. cuida. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe, muitas vezes nós vemos pessoas que foram, falaram que se machucaram com a igreja, aconteceu várias coisas. É porque, na verdade, elas pararam de olhar para Cristo e ficaram olhando para as pessoas. Isso já aconteceu comigo. Eu fiquei olhando para os homens e parei de olhar para Cristo. Meu ministério parou. Mas aí eu me arrependi, entendi que eu estava errado, que eu estava só olhando se alguém fazia isso, se alguém fazia aquilo. Só os outros. Mas acontece que o dia que eu estiver lá, não vai dar para eu chegar e falar assim, olha, eu não trouxe ninguém aqui porque eu estava mal com Deus, porque tal pessoa não foi me visitar, porque tal pessoa olhou para mim daquele jeito. Você acha que vai ter isso lá no dia que eu falar com Cristo? Não. Porque o meu marido fez isso comigo, minha esposa fez isso comigo, o pastor brigou comigo. Vocês acham que no dia que eu chegar lá? Não. É sempre assim. Mas se você não ligar para isso e falar assim, não, Senhor, eu estou aqui por causa do Senhor. O Senhor tem uma obra e o Senhor quer que eu complete essa obra. O Senhor deu para eu fazer. Eu vou cumprir essa obra. Eu vou cumprir essa missão que o Senhor me deu. Quantos estão me acompanhando? Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, irmãos, a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é você entender o que é importante para Deus. Sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele entendeu o que era importante para Deus. E aquilo tocou a Deus. Ele entendeu que a coisa mais importante era aquele relacionamento com Deus. Era a presença de Deus. Era a coisa mais importante. Sabe, e quando você entende o que é importante para Deus, aquilo que move os céus, aquilo que toca os céus, você sabe, isso é importante. Sabe? Quando você lê lá em Lucas 15 que existe festa no céu, quando um pecador se arrepende, você sabe que a que toca a Deus é quando você é canal para ser aquela pessoa que tira a pessoa do império das trevas e ajuda, acompanha ela a levar ela para o reino da maravilhosa luz. Quando você entende isso, que isso é importante para Deus, que isso toca os céus, você tem que entender, falar assim, não, isso aqui é importante para Deus. Jesus disse, buscai o meu reino e minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O diabo quer que você fique preocupado com as suas coisas, com o seu mundo, com o seu reino, mas Jesus fala assim, ó, deixa que o teu reino eu cuido, cuida do meu aqui. Faz a minha obra, prega o evangelho, cura os enfermos e deixa que as suas coisas eu cuido para você. Isso é fé. Isso é fé. É você acordar de manhã e não se preocupar com o que você tem que pagar ou deixar de pagar e se preocupar com aquilo que é mais importante, que são as vidas para Deus. É a primeira oração você agradecer ao Senhor e falar, Senhor, me dá uma vida hoje. Me dá uma vida para eu levar para o Senhor, para evangelizar. Me dá sabedoria para evangelizar. Me dá sabedoria para eu poder orar por uma pessoa, para ela ser curada. Me leva até uma pessoa enferma, para que eu possa ser canal. Quando você ora desse jeito, você está alinhado com o Evangelho. E aí o poder de Deus se manifesta. Porque é isso que toca o coração de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas quando você vive só pensando na sua vida, nas suas coisas, no que é importante para você, na sua vida, na sua família, na sua casa, seu marido, sua esposa, só vive aqui. Você não está buscando o reino de Deus, só está buscando o seu reino. E aí você não experimenta do poder, não experimenta do mover de Deus, que Deus quer fazer na sua vida através de você. Mas quando você coloca isso como centro, não, o mais importante é o que Deus tem. Sabe por quê? Porque eu sou homem de Deus. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. E se é homem de Deus, é aquele que cumpre a vontade. É aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que está preocupado com o que Deus está preocupado. E aí nessa hora, se manifesta o poder de Deus. Aí as outras coisas vão sendo acrescentadas, você fala assim, mas nossa, eu não fiz força nenhuma, eu nem me cansei, nem nada. É, filho, aí você entendeu agora? Isso aqui é fé, crê em mim. Olha para mim, me busca. Faz um devocional, tem um tempo comigo, de experiência, de presença, chora aos meus pés, tem um tempo comigo. Essa hora está buscando o reino de Deus. O diabo quer, não, eu não tenho tempo. Que? Vou fazer devocional, meia hora por dia. Que isso, eu não tenho tempo, eu tenho que sair. É isso que o diabo quer. Que você não tenha tempo com Deus. Mas quando você vai lá e busca Ele, fala, não, eu vou buscar. Aí você vai lá ter aquela experiência. Aí você já sai de lá com o rosto brilhando, que nem Moisés. Só que o rosto continua brilhando o dia inteiro. Não esmaece. Porque o Espírito Santo está aqui e está pulsando. E aí você tem pique, que você fala assim, nossa, eu estou bem hoje, eu estou alegre hoje. Nossa, eu estou bem, nossa, eu estou legal. Por quê? Você falou, fez aquilo que Jesus falou para você fazer. Você buscou Ele em primeiro lugar, você colocou Ele em primeiro lugar, colocou aquilo que é importante para Ele. O diabo, a carne e o mundo não quer que você tenha o seu devocional, não quer que você leia a palavra, não quer que você louve. Quantos estão me acompanhando? Não, eu não tenho tempo, vou... não, meu trabalho, não, não, é importante. Gente, eu estou fazendo devocional com meu filho, eu vejo a batalha que é para 6 horas da tarde, eu estar com meu filho fazendo um devocional com ele, colocando uma música só, louvando com ele, depois lendo a palavra, coisa simples, de 20 minutos, mas eu vejo a batalha que é. Por quê? Porque o diabo não quer que você tenha o mais importante, que é a presença dele. Quantos estão me acompanhando? Sabe? Coloque isso, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas, e você vai ver o mover de Deus na sua vida, a unção do Senhor se manifestando. O mundo fala, não, isso é besteira, o diabo não quer que você faça isso, e a sua carne fala, estou cansado, não tenho tempo. Não, jejum é para isso agora, é para você mortificar, disciplinar a sua carne. Falou assim, ó, quem manda aqui é o Espírito, sob nova direção. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé. Nós vamos cantar essa música. E eu quero que enquanto a gente cante, você tenha um tempo com o Senhor aí onde você está. Comece a lembrar das pessoas que estão ao seu redor, na sua casa.